Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Deixa aberto aí, nós vamos caminhar olhando para alguns textos com base aí de Gênesis, capítulo 25. Quantos aqui já, de alguma maneira, tentaram manter a imagem de uma família perfeita? Sabe aquela família que não tem briga? Aquela família que não tem discussão, aquela família que, de alguma maneira, não tem grito, desentendimento. Você já tentou manter essa imagem da sua família? Graças a Deus, as famílias aqui da IBB não têm esse problema, amém? Claro que não. Nós somos famílias imperfeitas, nós sabemos disso, queridos. Nós caminhamos e nós sabemos que cada família tem o seu jeito, cada família tem as suas diferenças, suas preferências, os seus desafios, e isso é um privilégio. Por quê? Porque nos dá a oportunidade de caminharmos crescendo e buscando a direção do Senhor. Quando nós olhamos para a realidade de cada família, quem sabe, por exemplo, você é pai com filho único, mãe com filho único. E você luta muitas vezes para não jogar a responsabilidade no seu filho, por ser filho único, quem sabe para ele realizar seus sonhos, para ele realizar suas vontades. Quem sabe você tem mais de um filho e o teu grande desafio é tentar encontrar um equilíbrio, né? Para não, talvez, cuidar mais de um, cuidar menos do outro, dar atenção mais para um, menos para outro. Quem sabe você, como filho, você lutou a sua infância inteira porque seu irmão era o irmão preferido, era o filho preferido do pai, ou filha preferida da mãe, e por aí vai. Queridos, na dinâmica da família, é uma dinâmica onde, se nós não buscarmos uma direção de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor, nós, de alguma maneira, nós perdemos a oportunidade de crescer diante das circunstâncias, diante do momento e diante das nossas vidas. O tema da mensagem dessa noite é quebrando o ciclo do favoritismo na família. Hoje nós vamos conversar sobre como a Bíblia mostra que forma esse favoritismo ele pode, de alguma maneira, trazer até mesmo divisões na família. Pode, de alguma maneira, trazer intrigas na família. E olhando para a palavra de Deus, talvez não tenha história melhor do que nós olharmos para a família de Isaac, de Rebeca e seus filhos Jacó e Esaú. A família onde nós conhecemos a história, nós sabemos muitas vezes dos desafios que eles enfrentaram, e revela de fato que quando não existe um equilíbrio no amor, na atenção, de alguma maneira muitos podem até se sentir excluídos. Quando nós olhamos para a família ali de Jacó e Esaú, nós entendemos que começa lá com Abraão. Abraão, junto, né, Abraão, que é o patriarca ali, quem Deus prometeu a descendência, quem Deus, de alguma maneira, prometeu ali, né, a terra abençoada ali. Abraão e sua esposa Sara tiveram dificuldades para engravidar, pela sua idade avançada, mas mesmo assim, em busca, Deus os abençoou. E Deus deu um filho a eles, Isaac. Isaac, por ser o filho da promessa, é um amado do pai, amado da mãe, e o desejo deles é que Isaac também construa sua família, mas olhando para a sua tribo, para a sua linhagem. Eles não queriam que Isaac fosse buscar em outra tribo. E assim o fizeram. Então, chegou Rebeca, e Rebeca casa-se com Isaac. Porém, assim como Sara, Rebeca também tinha dificuldade para engravidar. Orando, Rebeca realmente, né, e Isaac tiveram a resposta de Deus e engravidaram de gêmeos. E a história nos conta que a gravidez foi marcada por um certo desconforto. Só que se nós olharmos na palavra de Deus, no versículo 23, o capítulo 25 de Gênesis, Deus, ela recebe uma revelação importante de Deus, onde Deus fala que os seus filhos seriam os progenitores de duas nações, e o mais velho serviria o mais novo. Isso nos chama atenção porque, a partir daqui, se estabelece um plano divino, muito mais do que um sonho dos seus pais, muito mais do que um desejo, talvez, natural da cultura da época. Deus estabelece um plano, e nesse momento é revelado aqui. Packer afirmou que a obra soberana de Deus, dizendo que o propósito de Deus em Gênesis 25, 23, é a demonstração de que Ele é quem direciona os eventos e destinos, independentemente das preferências humanas. Seu plano não é limitado por tradições, mas é movido pela escolha soberana e intencional de um Deus que vê o começo e o fim. Quando eu paro para pensar em família, faz muito mais sentido eu confiar nos planos e nos propósitos de Deus para os meus filhos do que na minha própria vontade. Faz muito mais sentido, porque eu entendo que Deus, Ele olha o começo, Ele olha o fim, Ele é o dono de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Isso nos mostra que a unidade da família não está firmada nas minhas vontades, mas de fato na vontade de Deus. E eu gostaria de trazer algumas observações, olhando para a história de Jacó, de Esaú, dessa família, e pensar de que maneira que nós podemos olhar para as nossas vidas e para a nossa realidade. Peço perdão, eu estou um pouco rouco, talvez aí esse clima abençoado de Curitiba, aí, ar-condicionado, calor, mas vamos lá. Evite o favoritismo e valorize o propósito individual de cada filho. Se nós olharmos aí, você pode acompanhar nos versículos 27 e 28 do capítulo 25 de Gênesis, Gênesis falando, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que trazia. Rebeca amava Jacó. Quando nós olhamos para a história de Isaac e Rebeca, mostra que o início do favoritismo, nós sabemos o final da história, trouxe de fato uma divisão em sua família. Olharmos para os filhos, Esaú, o texto nos fala que ele é descrito como um caçador habilidoso, né? Um homem dado ao campo. Então, era alguém ativo, aventureiro, que preferia ficar fora de casa, correndo atrás, talvez alguém proativo, impulsivo nas suas atitudes. Já olhando para a vida de Jacó, o texto fala que ele é descrito ali como tranquilo, alguém mais ligado ao acampamento, mais caseiro, né, introspectivo, talvez. Alguém que, de alguma maneira, né, é mais estratégico na sua vida, em alguns aspectos. Então, são dois meninos totalmente diferentes, com características diferentes. Eles são gêmeos, mas eles são diferentes. Quando nós olhamos para os pais, o texto fala que Isaac amava Esaú. E essa preferência está ligada a um aspecto pragmático e pessoal, talvez porque Esaú, ele trazia o alimento que Isaac gostava, né? Era alguém que era mais proativo, e isso chamava atenção. E Rebeca amava Jacó, talvez por ele ficar mais no acampamento, mais próximo, e também porque, como nós lemos ali no versículo 23 de Gênesis 25, ela recebeu uma promessa, ela recebeu uma promessa. Então, embora Esaú e Jacó tivessem características diferentes, embora eles tivessem destinos diferentes, a soberania de Deus está no centro dessa narrativa. Está no centro dessa história. Porque Deus tinha planos específicos para cada um, independente das preferências dos seus pais, independente do amor de cada pai para com o seu filho. Mas Deus tinha um propósito diferente. O amor e a atenção aos filhos devem ser equilibrados. Nós não podemos deixar um prato cair enquanto equilibramos os outros. É uma grande responsabilidade. Para quem não sabe, eu tenho filhos gêmeos, né? O João, meu primogênito de 8 anos, e o Pedro, Davi. Ah, o Davi que nasceu primeiro, depois, um minuto depois, o Pedro, né? São gêmeos de 5 anos. Mas, queridos, mesmo sendo gêmeos ali, o Davi e o Pedro, eles, por mais iguais fisicamente que eles sejam, eles têm características diferentes. Eles gostam de coisas diferentes. O Pedro gosta de teclado. O Davi gosta de violão. O João gosta de bateria. Já tem uma banda aí, ministro Rodrigo. Viu? É, falta o cantor aqui. Não vai ser eu, com certeza. Mas são diferentes. É um desafio. Hoje mesmo, no carro, estava conversando e uma fala minha, a Ari, me chamou a atenção. Que o Davi, ele começou a ler as suas primeiras palavras. O Pedro ainda não. Eu falei, que legal, Davi, o Davi está lendo, já começou a ler. E eu vi que o Pedro ficou quieto e a Ari me chamou a atenção. É óbvio que nós precisamos celebrar, porque o Davi começou a ler as suas primeiras palavras, mas como que eu vou incentivar o Pedro sem desmerecer um ao outro? John Wesley falou certa vez que a nossa responsabilidade é amá-los igualmente, mas guiá-los individualmente, ajustando o cuidado conforme a necessidade de cada um, sem permitir que o amor seja pesado em apenas um lado da balança. Amá-los de maneira igual, mas guiá-los individualmente, porque é óbvio, são diferentes. Tem alguém igual aqui? Todos nós somos diferentes, nós sabemos que nós somos diferentes. O grande desafio é nós olharmos e nós termos essa percepção, porque cada pessoa é única com seus dons, com as suas habilidades, com as suas fraquezas, as suas dificuldades. Provérbios 22:6 nos desafia a observar esses caminhos individuais. Lendo alguns comentários, e quando nós olhamos ali, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará, desviará dele, do caminho. Eu pude observar ali que instrua a criança, a instrução é justamente isso, um ensino personalizado. Eu preciso olhar e respeitar o seu temperamento, respeitar os seus dons, respeitar o seu jeito, mas existe o caminho certo, que é um caminho alinhado com os valores divinos, os valores morais. Quando nós entendemos que essa dinâmica de ter que lidar com o filho, seja você talvez com um filho único, ou com mais de um filho, é como eu e você, nós vamos entender que eles são diferentes. É você como filho, quem sabe, que está passando uma história na sua cabeça, e falou, puxa, meu pai me tratava diferente da minha irmã, ou ele jogava uma responsabilidade para mim. Aplicar esse princípio significa ajustar um método onde eu e você, como pais, muitas vezes vamos ter que olhar para cada filho e entender a sua necessidade. Um filho pode precisar mais de incentivo emocional. O outro pode demandar mais disciplina ou orientação. Quem sabe um filho vai ter uma dificuldade numa área e o outro vai ter facilidade em outra área. Não tem o certo ou errado, tem o seu filho e a direção de Deus. Tem o seu filho e o propósito de Deus para a vida dele. O grande perigo é que o favoritismo impede muitas vezes os pais de reconhecer o valor e o potencial individual de cada filho. O potencial que cada filho tem. Ah, querido, nós precisamos evitar projetar os sonhos nos filhos e nós precisamos confiar em Deus. Olha no texto aí, agora pula para o capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis 27, a partir do versículo 5, ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão, traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Versículo 8, agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois dos melhores cabritos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então, você a levará ao seu pai para que ele coma e abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez da bênção, trarei sobre mim maldição. Versículo 13, a sua mãe então lhe disse, caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça apenas o que eu lhe digo, vá e traga-os para mim. Então, Rebeca, ela escolhe interferir no plano de Deus, ao invés de confiar. Eu fico imaginando, né, muitas vezes como pais, a gente tentando interferir no plano de Deus. Se nós fôssemos olhar, ou se nós olharmos, a importância da bênção na cultura patriarcal aqui, a bênção do pai era um ato de grande peso espiritual, era um peso social. Essa bênção era transmissão de autoridade familiar, era prosperidade, era promessa de que existia uma liderança sobre os membros da família. E quando nós olhamos, obviamente, Esaú para o seu primogênito, era natural a bênção ser dele. Mas, novamente, versículo 23 e Gênesis 25, Deus dá uma promessa, o mais velho serviria o mais novo. E Rebeca quis fazer do jeito dela. A grande questão é que o jeito de Deus é diferente do nosso. Eu não sei se você já conseguiu perceber isso na sua vida, que o jeito de Deus é totalmente diferente do nosso. Ou nós confiamos ou nós não confiamos, ou nós descansamos ou nós não descansamos. Precisamos criar nossos filhos para o que Deus os criou para ser, não para aquilo que nós sonhamos que eles sejam. Senhor, o que o Senhor tem para a vida dos meus filhos? Qual é o sonho que o Senhor tem para a vida da minha filha? Qual é o desejo do Senhor? conversando com a Ari sobre esse tema, ela lembrou de uma experiência que ela teve quando o João fez 10 meses, nosso primeiro filho. E quando o João fez 10 meses, ele começou a engatinhar. Só que na cabeça da Ari, na percepção dela, o João já estava atrasado. Então, quando ele engatinhou, ela olhou para ele e falou, até que enfim, né, filho? Estava na hora. Aí, na hora, o Espírito Santo falou para ela, vai lá até ele, pega ele no colo e celebra esse marco de desenvolvimento. Porque ele fez isso no tempo dele. E o Espírito Santo falou para ela que o João não nasceu para suprir as suas vaidades, ele nasceu para a minha glória. Ah, queridos. John Piper disse que a soberania de Deus não precisa de ajuda humana. Ele age para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. A soberania de Deus, dentro da sua realidade. Você já parou para pensar que forçar os nossos sonhos nos filhos pode impedir o cumprimento da promessa de Deus? Dizer que, ó, está atrasado, bora. Já era tarde, demorou demais. Isso não nos tira a responsabilidade, sim, de instruir, de ajudar, de incentivar, de eu chegar para o Pedro e falar, Pedro, vem cá, vamos sentar, vamos tentar ler aqui. Mas isso não faz com que eu chegue para o Pedro e fale, Pedro, olha, o Davi está lendo. Você não está lendo ainda, rapaz? Para de preguiça, vamos lá, você consegue. A narrativa que nós vemos a história mostra a astúcia de Rebeca. Porque a história nos diz que ela está atenta ao quê? Aos planos do pai. Ela escuta o pai conversando com Esaú. Então ela fica atenta, então ela elabora um plano. Ela dá o seu jeito para que Deus apresse aquilo que ele mesmo havia prometido. Para que Deus faça aquilo que estava no coração dela até mesmo. E a instrução dela é categórica, porque ela fala assim, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Não tem escolha, meu filho. Ouça e faça o que eu quero. E assim como Rebeca, muitas vezes, nós somos tentados a ajudar a Deus a cumprir aquilo que Ele mesmo tem para fazer. Ah, queridos, nós precisamos descansar. Quem sabe você como filho, ainda está se preparando para construir uma família, enfim, quem sabe você ainda sofre desse peso, dessa responsabilidade de que, de alguma maneira, seus pais projetaram em você algo que você não estava preparado, você não estava pronto. Como pais, é fácil, muitas vezes, nós projetarmos nossos sonhos dos filhos, mas nós precisamos lembrar que cada um tem um propósito de Deus. Você já parou para perguntar para Deus? Já parou para orar ao Senhor e falar, Senhor, qual é o seu propósito? Qual é a vontade do Senhor? Qual é o desejo do Senhor? A nossa responsabilidade é orientá-los a descobrir os seus propósitos, seus talentos, a sua vocação. Essa sim é a nossa responsabilidade. Nós vamos ver em Gênesis 27 que pequenos atos moldam o futuro da família. Olha só o que diz Gênesis 27, 41, a partir do versículo 41. Se você quiser ler, está no telão também. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse em seu coração, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, depois disso matarei o meu irmão Jacó. Então Jacó vai lá e cumpre aquilo que de fato estava como plano inicial. Versículo 42, quando contaram a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho primogênito, ela mandou chamar Jacó, o seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú, o seu irmão, se consola com o plano de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Arã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você fez, mandarei trazê-lo de lá porque eu perderia vocês dois em um só dia. Perdão. Por que eu perderia vocês dois em um só dia? E nós sabemos a história, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas ele não foi ficar só alguns dias lá. Então, as pequenas ações de favoritismo e manipulação, nós podemos ver que isso gerou consequências duradouras. Semana passada, o pastor Troyman pregou sobre, né, José. Nós sabemos a história de Jacó, onde ele repetiu aquilo que muitas vezes, por mais que teve a restauração entre os irmãos, sabemos que ele repetiu. As pequenas ações influenciam. O engano praticado por Jacó é incentivado pela sua mãe, e que de alguma maneira foi incentivado pela sua mãe, trouxe divisões. Isso reflete o pecado, aonde muitas vezes, por mais que eu queira alcançar um bom objetivo, é pecado, é errado, isso traz um peso, isso traz consequência. Moody afirmou dizendo que o caráter é o que somos no escuro nos pequenos atos diários. Nos pequenos atos diários. Quais são as suas atitudes que mostram quem você verdadeiramente é para os seus filhos? Quais são as suas falas ou a forma como você tem incentivado os seus filhos, a forma como você age que de fato mostra quem você verdadeiramente é? Quando eu paro para pensar, eu fiquei tentando imaginar quais seriam as atitudes que talvez Rebeca poderia ter tido para não ter essa influência negativa, talvez, na vida do seu filho, para não ter planejado, para não ter sido, talvez, intencional de maneira errada. Pequenas falhas nas relações familiares têm consequências que interferem nas próximas gerações. Nós precisamos ter cuidado, queridos. Precisamos ter cuidado com as palavras. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter cuidado. Quantas marcas na sua vida, talvez, que você fala, puxa, meu pai, a minha mãe. Mas mesmo em meio às divisões familiares, ele trabalha, Deus trabalha para transformar corações e restaurar relacionamentos. Certamente você conhece família que foi, de alguma maneira foi restaurada, quem sabe famílias que estavam quebradas, estavam destruídas e foram restauradas. Casamentos que estavam destruídos e foram restaurados. Relacionamento entre pai e filho que estavam destruídos e foram restaurados. É isso que Deus faz. Deus faz assim. Então existe a restauração e o perdão, uma nova chance para Jacó e Esaú. Se nós olharmos para o Gênesis capítulo 33, a partir do versículo 1, a história, o texto nos fala que Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú aproximando-se com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. A sua família estava junto. Ele colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia, e os seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou e o beijou. Ambos choraram. Então, Jacó ele passa cerca de 20 anos em Harã, trabalhando para o seu tio. Ele constrói, ele forma sua família, ele constrói sua casa. Ele, de alguma maneira, ele acumula riquezas. Então, durante todo esse tempo, Deus trabalha no coração dele. Faz com que ele deixe de confiar nas suas próprias forças e comece a confiar no propósito de Deus. Deus ordena a Jacó que volte à terra dos seus pais, sabendo que lá encontraria Esaú e poderia ser morto, a sua família poderia ser morta. Essa era a promessa que seu irmão havia feito antes dele partir. E ele ora a Deus. O texto lá em Gênesis 32 fala que ele ora intensamente, reconhecendo a sua dependência somente no Senhor, não mais nas suas forças. E a história diz que na noite anterior, Jacó, ele luta com um homem que é identificado como uma manifestação de Deus ali, e nesse episódio ele tem o seu nome ali, né, de alguma maneira, recebe um novo nome, Israel, né, aquele que luta com Deus. E essa luta é um marco na vida dele de transformação, de restauração. De alguém que fala assim, eu confio no Senhor, eu dependo no Senhor. E aí nós vemos essa história aqui em Gênesis 33, onde ele se depara com um irmão também que foi tratado de alguma maneira, porque os dois se abraçam e choram. Os dois se abraçam e choram. Então, Jacó, ele passou anos colhendo frutos de suas atitudes. Anos, de alguma maneira, por conta da falha sua família, das escolhas, do favoritismo, das influências. Mas Deus usou esse tempo para moldar o seu caráter. John Stott afirma que o perdão é a chave para reverter o dano causado por nossas falhas. Quando perdoamos, deixamos Deus curar o que estava quebrado e trazemos paz para a nossa própria vida. É isso que causa a restauração. Esse é o reflexo da verdadeira restauração que nós podemos ter em Cristo Jesus. A reconciliação entre Jacó e Esaú é um exemplo poderoso de como Deus pode curar relacionamentos quebrados. Quem sabe nessa noite você está aqui e você pensa em relacionamentos da sua família que estão quebrados. Relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Relacionamento talvez por conta de favoritismo, de uma escolha, de uma intenção errada, de uma fala errada, de um exemplo errado, que de alguma maneira isso tem trazido um peso para você. Mas existe a reconciliação. Quem sabe você como pai, você demonstra atitudes que de alguma maneira com seu filho você joga uma responsabilidade e você precisa reconhecer isso e falar: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem? Qual é o propósito que o Senhor tem? Se existem feridas em sua família causadas talvez por alguma consequência de algum ato, nós podemos entender que não é tarde para a reconciliação. Existe, mas o perdão é a cura. É através do perdão. Quando nós olhamos a história de Jacó e Esaú, nos revela o quanto as pequenas ações, os sentimentos e as atitudes dos pais podem impactar o futuro da família. Quais são esses pequenas atitudes, talvez você tenha feito, tenha caminhado, tenha escolhido, e que tem impactado o futuro da sua família? Olhando para a história dessa família, quem sabe nessa noite, eu e você, nós somos desafiados a perceber de que forma que nós estamos caminhando, de que forma que nós estamos buscando a direção de Deus, escutando a vontade e a direção dEle. Com aquela experiência que a Ariane teve com o João, ela compartilhou um texto comigo, eu queria ler, infelizmente eu não consegui colocar no telão, porque foi recente que eu peguei esse texto, mas eu queria ler aqui. E foi um texto como consequência daquela experiência que o Espírito Santo falou ao coração dela quando o João começou a engatinhar. E ela escreveu assim: uma vez o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido sobre o João. Ele não nasceu para suprir as suas vaidades, ele nasceu para a minha glória. Com isso, entendi que muitas vezes podemos cobrar nossos filhos para serem o que não nasceram para ser, por expectativas geralmente que estão doentes em nós, pais. Existem reparos que esperamos suprir através da vida dos filhos, e com isso caímos na cilada de falar mentiras sobre quem eles são e o que devem fazer. Eles muitas vezes vão frustrar as nossas expectativas perfeitas e protetoras. A maneira mais poderosa de criar um filho é ouvindo do Espírito Santo quem eles são e reforçar isso com amor, ensino, empatia e perdão. E nessa missão de ser pai e mãe, vamos acertando, errando, celebrando, aprendendo, pedindo perdão e orando para que Deus continue a fazer tudo cooperar para o bem e eles sejam tudo que o Senhor sonhou. Essa noite é um lembrete de que eu e você, nós não nascemos para suprir expectativas, muitas vezes, dos nossos pais. Nós nascemos para a glória de Deus. Você não nasceu para suprir a expectativa das pessoas, você nasceu para suprir e para ser glória de Deus, honrar ao Senhor. Mas muitas vezes nós não estamos atentos. E mesmo com boas intenções, cheios de boas intenções, nós caminhamos e esquecemos que Deus tem planos. E planos de trazer crescimento, prosperidade, não de causar dano. Ah, queridos, quando nós olhamos para as nossas famílias, mesmo imperfeitas, que somos, como somos, é no caminhar com Ele que nós buscamos ser alguém melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um filho melhor, ser um irmão melhor. É na presença dEle, para a glória dEle. E quem sabe nessa noite teu coração está apertado, porque você sabe que existem relacionamentos quebrados. Quem sabe nessa noite teu coração está apertado como pai, como mãe, porque você sabe que você tem jogado um peso sobre seu filho. para que ele seja quem você quer que ele seja, e você esquece que Deus tem um plano, e você esquece que Deus tem um propósito. É nele que nós precisamos buscar, queridos, da presença dele. Tudo que eu mais quero quando eu olho para o João, para o Davi, para o Pedro, é responder à direção de Deus, porque eu tenho sonhos, é óbvio que eu tenho planos para eles, é óbvio, como pai eu quero cuidar, eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas não sem a direção de Deus, não sem a bênção de Deus, não sem saber de fato, e levar eles a entender qual é o propósito que Deus tem para a vida deles.